Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Sul Research está começando mais uma edição do Bolso na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da casa, onde Lucas Goldstein, que é esse que vos fala, está ao lado da Gabi Mosman, analista Sul Research. Olá, Gabi.
Olá, Lucas. Olá a todos. E você está animado hoje, hein?
Um tiquinho animado. Vamos para... a gente vai explicar realmente uma das palavras mais estranhas do mercado, né?
É algo tão simples, mas que muitas pessoas, por desconhecer, acham que é complexo. Mas depois que você entende, fica uma coisa muito fácil, realmente.
Tão fácil que esse termo, esta palavra, aparece muito por aí e é seu dever saber. Mas a gente te ajuda, são commodities, né, Gabi?
Muitas pessoas podem achar que sabem, mas não sabem exatamente o que é. Alguns outros podem simplesmente não entender qual que é a relação de commodities, bolsas de valores e afins. E o nosso trabalho hoje aqui é explicar tudo isso para você.
Pergunta número 1. Gabi, o que são commodities? O que esse nome significa?
Então, né, vamos logo ao início. O que, que é esse negócio? Para quem não sabe, o termo commodities, ele vem da língua inglesa e é o sentido assim, é literal. Ele significa apenas mercadorias. Antigamente era usado exatamente nesse sentido, tá? Então, mas como o mercado ele foi se desenvolvendo, isso, o termo commodities, ele foi ganhando outros sentidos, uma especificidade, então, para se tornar mercadorias que são produtos básicos, sem diferenciação, num estado bruto realmente. Então, são mercadorias que funcionam como matéria-prima para outros produtos, tá? Então, é todo tipo de bem que ele pode ser de consumo mundial, comercializado em qualquer tipo de bolsa, sem diferenciação. Existem algumas definições para o que uma commodity tem que ter, e vocês vão entender que isso faz muito sentido depois a gente explicar os tipos de commodities. Mas, basicamente, ela precisa ter uma produção em larga escala, uma capacidade de ser estocada, pouca industrialização e alto nível de comercialização e padrões mundiais de qualidades. E dentro disso, o que, que eu digo quando a gente fala pouca industrialização, alto nível de comercialização, esses padrões mundiais? São coisas que basicamente não são diferenciáveis. Então, é diferente de... eu tenho o serviço aqui do Itaú e o serviço do Bradesco. Por mais que sejam dois bancos, existe alguma coisa distinta. Quando a gente fala de commodity, tá? E claro, serviço não é uma commodity, mas por isso, às vezes, o termo commodity ele é utilizado como exemplificar alguma coisa. É você basicamente... Vou dar um exemplo aqui de uma commodity padrão. Soja. Você não vai ter a diferenciação de um tipo de soja ou um outro tipo de soja, por mais assim que grosso modo possa ter, mas itens na escala de produção, por isso que a gente chama de matéria-prima. Então é importante você entender esses conceitos por detrás de commodities. Então existem diversos tipos de commodities, a gente já vai explicar tudo isso, mas para você entender essa origem, essas características, porque isso vai te ajudar muito mais conseguir definir de uma forma intuitiva o que é e o que não é uma commodity.
Quais são os tipos de commodities mais commodities que existem, mais comuns, que a gente fala e ouve todo dia por aí?
Então, as commodities são matérias-primas, como eu comentei, e elas são basicamente divididas aí em quatro grandes grupos, tá? Então, algum grupo pode ter mais, outros menos, mas de forma convencional, é isso, tá? A gente vai ter primeiro as commodities agrícolas, que são as matérias-primas do agronegócio e produtos agrícolas, como soja, café, laranja, milho, trigo, açúcar, algodão e assim por diante. O nosso segundo grupo são as commodities minerais, e como o nome sugere, né? vão entrar tipo qualquer tipo de minérios, metais e recursos ligados à energia. Algumas vezes até são faladas em commodities energéticas, mas assim, tô dando só uma definição, tá? Não existe um nome colocado como correto nem nada disso, mas só para organizar. Então, nesse grupo vão ter aí petróleo, gás natural, etanol e ouro. É, a gente tem depois commodities ambientais, que vão ser os recursos naturais que vão acabar produzindo outro bem. Por exemplo, madeira, água, geração de energia. É, e, por final, a gente vai ter as commodities financeiras. E, sim, o que eu vou falar aqui são commodities. As moedas, títulos públicos, podem ser, sim, considerados commodities. Então, a gente vai ter aí dólar, euro, o próprio real e qualquer outro tipo de... E qualquer outro tipo de moeda. Os próprios títulos do Tesouro Direto, nesse caso, podem ser considerados uma commodity, digamos. Porque você vai ter um título, ele não é diferenciado de outro título daquele mesmo tesouro, sabe? Então, você vai ter uma emissão de títulos, no caso, você pode emitir 100 desses títulos e cada um deles vai ser igual. Quando a gente fala de ações especificamente, e aqui por isso que eu estou falando assim, de termos de commodity, uma ação da Vale. A Vale não é uma commodity, mas ela vai ter aí milhões de ações em circulação e essas ações elas vão ser idênticas umas às outras, então elas não são diferenciáveis. E algumas vezes pode ser considerado isso, tá?
Quero saber, então, na Bolsa de Valores, quais são as principais empresas de commodities no Brasil? Eu quero saber também do exterior, quais são as principais empresas desse assunto?
Então, a gente precisa entender um pouquinho antes como que a gente pode investir em commodity, né? Porque vai ter, assim, basicamente duas formas de investir em commodity. A gente comprando diretamente, tá? O ativo físico, a gente pode... estocar ele, e foi até por causa disso que no início desse ano a gente teve aí o petróleo sendo negociado a preços negativos, porque estava mais caro você ter esse petróleo e estocar ele do que realmente vender. Então ele acabou ficando negativo porque muitas pessoas não tinham onde estocar. Porque por mais que você negocie em mercado financeiro, e essa é a segunda opção, na ponta, alguém, no final das contas, vai ter esses ativos, tá? Da mesma forma que eu falei da Vale. Você tem ações da Vale, você tem um pedacinho daquela empresa. Se você está no mercado financeiro negociando commodities, você vai estar, de certa forma, negociando esses ativos e, dependendo, você pode acabar ficando com um ativo se for do seu interesse. Mas então, dentro dessas duas formas, que é você realmente adquirindo as commodities, ou a segunda forma é através do mercado financeiro, corretoras de valores. Nesse sentido, você pode ou adquirir ações de companhias que são produtoras de commodity ou tem algum vínculo com a commodity. Existem ETFs de commodities, não aqui no Brasil, mas no exterior. E contratos futuros de commodities. Aqui que mora um perigo, a gente pode até comentar um pouquinho depois, que a gente vê muita gente operando de forma especulativa nesses tipos de contratos, porque te permite a alavancagem e blá, blá, blá. E muita gente acaba querendo aí, por fazer trade mesmo, porque são commodities são muito voláteis, pessoal. Então, para quem quer operar esse tipo de situação especuladora, como trade... você vai acabar indo para algum tipo dessas commodities. A gente fala sobre mini contrato de dólar, de índice, isso é tudo commodity, tá? Então, só para o pessoal entender. Agora, entrando na parte que eu mais gosto, que são as empresas produtoras aí de commodity, blá, 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 que eu acho que é uma das melhores formas de a gente se expor a esse tipo de mercado, porque a gente não envolve tanta especulação, envolve um pouco mais de fundamentos. A gente vai ter no Brasil, por exemplo, a Vale, que é produtora de minério de ferro, a Petrobras, que é produtora de petróleo, sabe? No mundo existem diversas petrolíferas, até ali nos Emirados Árabes, a gente vê muito desse tipo de empresa. Foi até por causa disso que a gente teve esse boom de petróleo agora no início do ano, em conjunto com o início da pandemia, porque começou a ter meio que uma briga, digamos assim, entre os príncipes árabes e o pessoal russo sobre o preço do petróleo, né? E ali na Arábia Saudita e regiões que circulam, a gente existe uma vastidão de petróleo. E os príncipes árabes, que acabam meio que liderando isso aí, para quem não sabe muita situação, eles quiserem manter o petróleo por um período muito baixo, com preço muito baixo, eles conseguem, sabe? Eu digo um período longo, de anos e anos, porque eles têm o market share deles, digamos assim, na produção e extração de petróleo, é gigantesca. A situação mudou um pouquinho, mas só para contextualizar o pessoal. Então, a gente acaba tendo muitas empresas realmente nesses segmentos, assim. Eu confesso que, de nome, não me vem à cabeça tanto diretamente empresas no exterior, mas é vasto, sim. A gente pega grandes petrolíferas, sabe? Em diversos tipos desses segmentos, existem muitas, mas os mercados desenvolvidos, eles não têm tantas empresas, não vou dizer que não têm tantas empresas, mas não são as mais importantes. A gente acaba tendo economias mais subdesenvolvidas ou emergentes, como a nossa, que acabam, sim, sendo economias guiadas muito por empresas desse ramo. Você vai ver as maiores economias do mundo, as maiores empresas são do setor de tecnologia, serviço e etc. Não são as empresas de commodities. A gente ainda é uma economia pouco desenvolvida. A nossa industrialização aqui, o nosso desenvolvimento econômico, empresarial, ele acaba sofrendo bastante, ele está bem atrasado. E muito por isso, a gente acaba sendo exportador de commodities para o mundo. Então, a China é um dos maiores consumidores nossos de commodities, principalmente petróleo. E a gente acaba vendo esse tipo de comportamento, né? O que a gente exporta realmente para o mundo é commodities. É commodity. Quando a maioria dos países mais desenvolvidos, com economias mais desenvolvidas, exportam para o mundo o quê? Tecnologia, inovação e etc.
Quero saber, o mercado brasileiro de commodities, ele se destaca em algum tipo de commodity? Tem uma mais importante que a outra? Quais são essas commodities que são as joias da coroa do Brasil?
Assim, vamos lá, não existe muito a joia da coroa, porque como eu comentei, né, a commodity em si, ela é indiferenciável. Então, a gente não vai ter algo que o Brasil vai ser muito melhor do que algum outro tipo de produtor. A gente se destaca muito na produção de commodities agrícola, tá? Isso ficando somente atrás dos Estados Unidos, que é realmente uma superpotência nessa produção de alimentos. Então, a gente exporta muito café, soja, milho, cacau e laranja. São esses os principais tipos de commodities que o Brasil exporta realmente. Agora, vale lembrar, né? A gente tem a nossa economia guiada muito por commodities. Quando a gente fala que os Estados Unidos estão à nossa frente, mas ele não é guiado por isso. Ele tem muitas empresas que exportam mais em termos de valor para o mercado global. A gente também, aí, como eu já citei antes, a gente tem duas empresas que são tão na boca do povo, todo mundo conhece, que é a Petrobras e a Vale, tá? Que são duas empresas muito importantes, elas são algumas das com mais impacto na nossa bolsa, com maior representatividade no próprio índice do Brasil. Então, é muito normal a gente ver o movimento do Ibovespa sendo guiado por essas duas empresas, né? Mas essas duas empresas, vale lembrar, elas não são a commodity, elas são produtoras de commodity que vendem no mercado as commodities e seguem os preços globalmente. Então, vale lembrar, né, que todo esse tipo de commodity, o preço é formado de forma global, porque é um item, um serviço, uma mercadoria utilizada de forma global, sem diferenciação. Então, o preço do café não é o Brasil que, ah, não, meu preço é esse. Não, gente, é um preço que é feito pelo mercado global totalmente conectado, que vai formando todos esses preços. Então, dentro disso, é muito difícil a gente conseguir prever preço de commodity, tá? Não é uma coisa muito fácil. É um trabalho muito especializado que você tem que ter. E dificilmente você vai ver um especialista em todo tipo de commodity. Muito difícil. Geralmente a pessoa vai estar aí num segmento, talvez dentro daqueles quatro tipos que eu comentei, né? É, até as pessoas que trabalham com câmbio, por exemplo. Ah, vai ter um especialista talvez de dólar, euro, mas dificilmente esse vai ser a pessoa que vai conseguir prever o preço do café. Então, são questões econômicas, de análise financeira mesmo, que são bem distantes, tá? Você pode ser, ah, eu sou um especialista em dólar. Não quer dizer que você vai saber alguma coisa de café, porque não, são duas commodities, mas muito diferentes. Então, voltando à questão também de investimentos que eu comentei, a gente vê muitas pessoas utilizando esse tipo de mercadoria, né, de commodity, para tentar especular. Porque como que ela é negociada em mercado? Eu falei, a gente pode comprar, né? Vou lá eu e compro uma tonelada de café, tá? E quero vender daqui um ano porque eu acho que o café vai aumentar, então isso eu posso ter um ganho. Você pode fazer isso basicamente também no mercado financeiro, porque alguém vai estar com aquele café, vai ter feito essa negociação, feito esse contrato de compra e venda e vai estar no mercado. Então, commodities, elas são negociadas no mercado futuro, porque são esses contratos. Ah, eu fiz aqui minha plantação de café, deu uma tonelada, vou lá e vendo, alguém pode comprar, fazer um contrato de venda. Então, isso foi muito utilizado, eu nem quero explicar a questão de derivativos, mercado futuro, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas esse mercado futuro ele foi muito desenvolvido para a questão de proteção. Por exemplo, você é uma empresa que exporta sapato e você tem, então, muito da sua receita atrelada ao dólar. Você pode fazer aí um contrato no mercado futuro para se proteger de um possível aumento do dólar, uma possível queda do dólar. Então, isso é muito utilizado. As pessoas acabam indo para o mercado financeiro, bolsa de valores, querer comprar e vender commodity, digamos assim, utilizando esses derivativos, né? Esses contratos de mercado futuro. Mas, de novo, isso é algo muito volátil, gente. É muito daquele zigue-zague de ida e volta. Então, muitas pessoas acabam indo fazer trade com isso. Não day trade, porque é muito difícil. Normalmente, as pessoas que vão operar commodities, elas operam em um período um pouco mais longo de tempo. Mas é realmente para tentar pegar essas movimentações da economia, que pode levar a um aumento do café, uma baixa do café, estou dando exemplo do café aqui, porque eu adoro café, e elas acabam querendo fazer essas compras e vendas. E eu digo tudo isso por quê, pessoal? Porque as pessoas vão fazer isso? Assim, a commodity em si, ela não é um ativo gerador de renda, né? A commodity em si, ela não tem o poder de fazer riqueza como uma empresa. A Vale pode crescer, se expandir, sabe, fazer tudo. O minério de ferro, especificamente, ele pode ter uma oscilação de valor, mas se eu comprar uma tonelada de minério de ferro e eu ficar segurando isso por 20 anos, vai continuar sendo uma tonelada de minério de ferro. Talvez tenha aumentado um pouco, talvez não, mas ele em si não tem essa capacidade de criação de valor, que é realmente o que a gente acaba defendendo no investimento em empresas. E é muito isso, porque eu prefiro me expor a algum tipo de commodity via a empresa, não ir diretamente no ativo, porque realmente não vai te trazer... O contrato futuro mesmo, a commodity em si, ela não vai te trazer nada. Você geralmente vai comprar ali ou para querer fazer uma proteção para sua empresa, porque a gente vai ver muitas empresas de commodities operam mercado futuro, para se proteger de uma queda ou não, elas vão operar contratos futuros de dólar, euro e algum outro tipo de moeda para proteção, para o famoso hedge, mas não necessariamente para especular. A gente vê muitas pessoas, às vezes, quebrando a cara, né, vão fazer mini contrato de dólar, mini contrato de índice, é coisa que você consegue fazer com pouco dinheiro e que te permite alavancagem. Então, a gente vê muitas corretoras permitindo que você, tendo um real, você opere, sei lá, 30 reais. Isso, você fazendo operações erradas e com valores maiores, pode te levar a uma catástrofe financeira, principalmente se você não entende os pormenores. Vamos lá. Eu falei um monte de tipo de commodity, né, Lucas? Então, o que pode trazer a formação desses preços, dessas commodities? Gente, é um milhão de coisas. É ou o príncipe árabe lá que eu comentei deu a louca, ele quer baixar o preço do petróleo, ou daqui a pouco um lugar que era muito produtor de arroz ou soja não choveu e queimou a safra toda. Isso pode levar a um desbalanceamento do preço. São coisas que são muito difíceis de prever e precisam de muita informação de qualidade e capacitação técnica mesmo, assim. Eu vejo muita gente querendo entrar, vou comprar commodity ou alguma coisa assim, pela facilidade de você conseguir operar mini contratos realmente numa corretora. Mas é algo muito mais complexo, que envolve, assim, uma qualificação técnica sua, envolve você ter uma base de informações boas e você se especializar em um tipo específico. Então, assim, se você quer operar laranja, você vai ter que entender toda a parte agrícola do agronegócio que envolve a laranja, clima, terra e blá, blá, blá. Não é simplesmente, como a gente fala em empresas muitas vezes, você entender de contabilidade. Nisso, você não vai precisar saber basicamente nada de contabilidade, você vai precisar entender sobre as perspectivas econômicas, o que pode tender a alguém querer mais laranja, alguém querer menos laranja, essas movimentações do comércio. Então, é um tipo de investimento, digamos assim, bem distinto de você investir em empresas. E, novamente, a minha especialização é empresa. Eu entendo, basicamente, que o melhor investimento, realmente, vai ser em empresas. E se você quer especular em commodity, isso pode se tornar um trabalho, né? Onde você vai ficar se profissionalizando, acompanhando as tendências, as oscilações daquela commodity específica e as informações que podem trazer algum tipo de impacto nela.
Existem melhores tipos de commodities? Uma commodity é melhor do que a outra, especialmente para quem é investidor? Por quê?
Então, eu gostei da tua pergunta no final. Se uma commodity é melhor do que a outra, depende do que você quer dizer. Eu prefiro café à laranja, mas é simplesmente gosto pessoal. Mas agora, brincadeiras à parte, não existe, assim, porque, vamos lá, né? O investidor que, assim, se você quiser especular no mercado futuro com commodities, não vai dar melhor, porque você simplesmente não vai estar visando aquela commodity no final. Você vai querer operar dentro da volatilidade daquele ativo. Então, você vai querer vender, comprar barato e vender um pouco mais caro para ter esse lucro. E o que vai ser melhor vai ser que você vai ter afinidade. Da mesma forma, qual é o tipo de empresa que é melhor eu investir? A que você entende do negócio, sabe? Eu não vou te dizer para investir na Vale, que eu estou citando aqui, se você não entende o negócio dela. Se você nem sabe que a Vale é uma produtora de commodity, no caso. Então, você tem que conhecer. Se você quer operar algum tipo de commodity especificamente, você precisa entender daquele negócio. Por exemplo, eu sou gaúcha, né, gente? Eu acredito que muita gente já sabe aqui. E eu conheço muitos produtores de arroz e soja no Rio Grande do Sul. Então, são pessoas altamente qualificadas nesses mercados. Eles, talvez, possam conseguir operar isso com um conhecimento muito melhor do que eu. Eles vão saber tendências, eles vão estar acompanhando a produção em nível nacional, expectativas, a demanda, a oferta daquele bem. Então, talvez eles consigam operar isso, se quiserem, de uma forma muito mais tranquila, porque eles vivem aquilo, eles entendem os pormenores daquele tipo de agricultura mesmo. Então, eu digo que a melhor, realmente, é aquela que você entende. Da mesma forma, se você quer investir em empresas vinculadas a commodity, a melhor é que você conhece. Você conhece a Vale, entende as demonstrações financeiras, entende como ela ganha dinheiro, sabe? Entende que ela vai ter uma oscilação atrelada à oscilação do minério de ferro e, assim, diversas outras empresas. Então, é importante a gente ter esses pormenores para você realmente escolher onde você quer se expor. Eu, particularmente, prefiro me expor via empresas vinculadas a algum tipo de commodity. Mas, mesmo assim, eu não gosto de ter essa exposição muito alta. De novo, porque eu não consigo ter controle sobre o preço das commodities e eu não consigo acompanhar tanto essas variações das commodities. Então, eu prefiro ter uma exposição pequena nesse setor e prefiro ter exposições em outros setores que eu consigo ter um controle melhor. E mesmo que o controle não seja meu, seja da empresa, mas eu consigo ter uma visão mais clara. De novo, o setor financeiro, para mim, é algo muito mais óbvio, fácil de entender, fácil de conseguir identificar uma projeção, o que pode ser um fluxo de caixa, do que muito vindo da commodity, porque pode ter aí movimentações da economia que podem ser bem difíceis de prever se a gente não for especializado naquele tipo de commodity.
Quais são as principais vantagens do investidor estar ligado, estar atento às commodities? Elas possuem características especiais em relação a outras empresas de serviços ou de bens jamais industrializados?
Então, não necessariamente a gente pode comparar a commodity com uma outra empresa. Mas a gente pode comparar uma commodity com outra mercadoria, digamos assim. Então, as commodities, elas geralmente são muito duráveis, né? A gente fala até de arroz, se você pode deixar ele estocado por um bom tempo. Então, são coisas que têm essa maior durabilidade. A gente consegue estocar, aqui dando o exemplo do arroz, de forma muito mais fácil do que uma pizza, dando exemplo, sabe? São coisas que não vão perder esse valor, então a gente consegue negociar isso ao longo de um tempo sem se preocupar muito com essa manutenção. Vai também ter a questão da diversificação, né, gente? Porque, assim, é um tipo diferente de ativo. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Vai depender do seu nível de conhecimento. Eu vejo gente ganhar muito dinheiro com esse tipo de investimento e claro que dá, mas você tem que ser especializado. Mas é algo que pode agregar na sua diversificação, tanto você ter algumas operações em commodities ou você ter empresas com commodities, vinculadas a commodities. E uma última vantagem é o mercado global, né? A gente vê aí que por essa questão de que ela não é um produto diferenciável, né? As commodities são negociadas em escala global, tendo em vista que seus produtos eles são indispensáveis para a sobrevivência da humanidade e para o próprio desenvolvimento de vários países. A gente fala de commodities e vê que são coisas necessárias para qualquer tipo de nação, porque são as matérias-primas. Então, qualquer país que vise se desenvolver, vise produzir alguma coisa, ele vai ter que, de certa forma, ou ele produzir as commodities ou ele exportar isso. Então, a gente acaba vendo que são itens que estão aí sendo muito comercializados, eles estão sempre existindo nas negociações do mercado como um todo em alta escala, tá? Essa alta escala e alta comercialização pode levar a uma alta volatilidade também das commodities, que acontece. E, claro, isso pode ter, em alguns momentos, retornos muito grandes, o que pode ser atraente para algum tipo de investidor.
Agora, depois das vantagens, eu quero saber da Gabi, existem riscos, existem desvantagens de se investir em empresas que produzam ou extraiam commodities?
Então, claro, a gente primeiro, assim, citar desvantagens, eu já citei várias aqui, mas vamos listar elas. Agora, para commodity especificamente, tá? Vale lembrar que ela não é um ativo gerador de renda. ela é só um produto. O investimento em commodity, ele só vai gerar algum retorno se houver realmente uma diferença entre o preço da compra e da venda. Ou seja, assim, de certa forma, operações com commodity não se tratam de um investimento em si, tá? Mas porque não existe um fundamento, valor intrínseco. Ele é uma mercadoria que está sendo negociada. Ponto. Agora, a gente pode falar, empresas de commodities são, sim, ativos geradores de renda, tá? São coisas diferentes. Mas só para a gente tentar identificar um pouquinho essas diferenças. Mas aqui, a gente vai ter uma alta oscilação do preço, que vai afetar as commodities, principalmente porque elas são um mercado volátil, tá? Então, elas podem trazer mais riscos para os investidores, principalmente os desavisados. E essa grande oscilação de preço nas commodities, ela vai ser replicada, sim, em empresas desse segmento. Se você vê o petróleo começar a cair, Petrobras e todas as outras empresas petrolíferas vão ter um reflexo disso na cotação, né? Claro, não necessariamente diretamente, petróleo caiu 10%, a Petrobras caiu 10%. Não, porque, de novo, a Petrobras é uma empresa geradora de renda e tal, então geralmente ela vai oscilar menos. A gente também vai ter instabilidades climáticas. Eu comentei isso que, por exemplo, não choveu quando devia chover na plantação de arroz, isso pode impactar a produção mundial. Então, a gente vai ter essas situações que são muito difíceis de prever, são quase variáveis exógenas, é muito difícil a gente conseguir controlar isso. Isso pode afetar a produção da commodity, o preço da commodity, que vai afetar indiretamente a empresa produtora de commodity. Uma outra e última desvantagem, realmente, é a questão da alavancagem. E eu não estou dizendo isso aqui, não é o problema da commodity em si ou da empresa de commodity em si. Mas a gente vê, e isso fica um chamado aqui, principalmente para o investidor desavisado, que vai entrar num site, uma corretora, e vai ver que teve gente que lucrou aí com um contrato de mini índice, mini dólar, ou operando alguma coisa. E as corretoras, elas permitem, de forma muito fácil, você ter uma alavancagem. Quero dizer, daqui a pouco você tem R$10 na sua conta e você pode operar R$300. Começa a aumentar isso. Você tem R$1.000 na conta e pode operar R$30.000. Se você não sabe exatamente o que está fazendo, você pode ter uma perda de dinheiro. Isso é um fator muito perigoso e que eu trago para chamar a atenção, que é importante para todos os investidores que estiverem olhando isso. Gente, só vai, não se alavanca, só opera com commodities que você conhece bem, estuda bastante tempo, no mínimo meio ano, um ano antes de começar a operar, para você ter certeza que não vai fazer erro.
Agora quero saber da Gabi, você investidora, com o seu tutu, não o tutu alavancado, não o tutu dos outros, o seu tutu, você investiria em empresas do setor de commodities? Você já investe nesse setor? E quais tipos de commodities você prefere investir por algum motivo ou outro?
Assim, eu atualmente não tenho em carteira diretamente, tá? Eu tinha uma posição em empresa do setor petrolífero, mas por sorte, talvez, eu consegui zerar antes dessa queda do petróleo. Eu nunca operei mercados futuros, tá? Porque, assim, eu sempre fui muito de estudar antes. E estudando, eu via que não era alinhado com os meus princípios, meus fundamentos, que eu queria para os meus investimentos. Mas eu, geralmente, tendo a adquirir empresas de commodity, visando realmente uma posição mais tática na minha carteira, quero dizer, algo de, vi que essa empresa aqui está muito barata, está boa, a perspectiva da economia é para dar uma melhorada, para ter uma demanda um pouco maior para o petróleo, por exemplo, e talvez isso pode demorar, esse movimento, 2 a 3 anos. Então, uma posição mais tática. Não é aquele clássico que a gente fala de buy and hold, compra, casa e com a empresa. Eu acho que é importante a gente ter na nossa carteira algumas mesclas. E digo isso quando você vai se profissionalizando, entendendo mais de investimentos. No início, a base da sua carteira de investimentos, ela tem que ser o seu buy and hold, aquelas empresas que você quer casar, você acha maravilhosa, e é isso aí. Agora, você pode ir adicionando algumas outras empresas que você acha que é uma boa oportunidade, encontrou um preço barato, pode ser interessante por algum momento e futuramente você possa pensar em vender e ter algum lucro nisso. Eu não vejo problema com isso. O que eu não gosto é quando as pessoas ficam querendo operar simplesmente no gráfico mesmo, naquela volatilidade sem nenhum fundamento, totalmente curto prazo. Gente, um ano é totalmente curto prazo. Eu nunca fiz uma posição. Já comprei e vendi num período menor de um ano, mas por fatores totalmente fora de contexto. Mas nunca é o que eu me proponho inicialmente. Eu penso assim, talvez essa empresa aqui, eu entendo, por exemplo, hoje, estamos na pandemia. Nitidamente, a gente vai ter uma retomada da economia global. A gente vai ter países voltando a se desenvolver e a gente pode isso puxar aí um novo ciclo positivo de commodities para o mundo. Então, hoje é o momento de você cogitar adicionar algumas empresas produtoras de commodities na sua carteira? Acho que é sim. Quais? Não vou ser eu que vou te dizer aqui, porque você precisa estudar, tá? Mas eu acho que é muito a gente poder entender esses ciclos da economia e não tem nada de errado a gente tentar se beneficiar aí num ciclo de médio e longo prazo.
Você sabia que, além de variar com o mercado, existem empresas que podem repartir seus lucros com você? Aprenda a investir em dividendos, um minicurso gratuito da Suno Research. Acesse o link na descrição deste podcast.
Estamos terminando mais uma edição do No Bolso e na Bolsa sobre commodities. Lucas Goldstein está aqui, mas a estrela deste podcast é a analista Fundos Start da Suno, a Gabi Mosman. Olá, Gabi, e tchau, tchau, Gabi.
Olá e tchau. Gente, foi um prazer, espero que tenham gostado desse episódio. Mandem no meu Instagram, @GabrielaMosman, sugestões de episódios, feedbacks e blá, blá, blá. E é isso, a gente encontra vocês na semana que vem.
Um abraço e até lá.